Hoje, na segunda matéria da série especial da repórter Carolina Nogueira sobre os negros no Brasil, vamos conhecer algumas das dificuldades enfrentadas por eles para denunciar as agressões racistas. E mostraremos também que a violência urbana ainda atinge muito mais negros que brancos no país.
Reportagem especial.
A vida de Wesley Alves é igual à de milhões de brasileiros. Em busca de um futuro melhor, ele frequenta a faculdade de Direito, enquanto também faz um curso técnico. Esbarrou no preconceito dentro da sala de aula, vindo de um professor.
As agressões foram se intensificando quando ele soube que eu estava fazendo faculdade. Ele falou que não tinha lógica eu, como uma pessoa com a pigmentação mais elevada do que as outras pessoas, está fazendo faculdade, principalmente de Direito. Só não tem medo que eu fale isso para a direção. Ele nunca deixou claro assim, eu sou um racista, mas pelas suas... Vamos supor, ele falava, quem que você acha que eles vão acreditar? Entendeu?
As agressões raciais podem ser enquadradas em dois tipos de crime. Racismo é impedir alguém de exercer um direito em função da cor da pele, como frequentar um restaurante ou ser preterido em uma vaga de emprego por ser negro. O crime não tem prazo para ser julgado e nem com pagamento de fiança o agressor se livra da prisão em flagrante. A pena pode chegar a 3 anos de cadeia. A injúria racial é a agressão verbal, o xingamento. Só pode ser denunciada pela própria vítima em até 6 meses depois do ato. E o agressor pode responder em liberdade, com pagamento de fiança. Por causa das agressões constantes, o Ágilei procurou ajuda na Defensoria Pública do Distrito Federal, que organizou um grupo de apoio a vítimas de racismo. Ele foi em busca também de justiça, mas o processo contra o professor foi arquivado. O juiz entendeu que não houve crime de racismo. Libânio Rodrigues, promotor do Conselho Nacional do Ministério Público, afirma que existe mesmo um descompasso entre as denúncias que chegam até os tribunais e as punições efetivas. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que os agressores ganham mais de 65% dos casos.
Por que essa dificuldade do Poder Judiciário? Porque colegas aqui no Ministério Público também, por que essa dificuldade do promotor de justiça? Há poucos... pouquíssimos membros do Poder Judiciário na segunda instância que são negros. Capacidade de entender, não é fazer uma justiça, uma divisão de justiça racial, que é uma discussão boba, mas é porque a diversidade dentro do tribunal, ela permite que as pessoas entendam essa coisa por dentro e não teoricamente.
Agressões, humilhações, dificuldades de acesso à justiça. Na periferia das grandes cidades, o racismo pode ter um lado ainda mais cruel, o de combustível da violência. Sem querer se identificar, a jovem, que vamos chamar aqui de Maria, concordou em falar.
Meu primo estava em uma confraternização com uns amigos em um bar próximo à nossa casa. E de repente houve um atentado, foram 5 tiros a queima-roupa direto na cabeça, sem chance de correr, de nada.
O caso marcou para sempre a família da estudante Maria.
Ele era um menino negro, estudou, completou o ensino médio, fez todas essas coisas e ainda assim correu o risco e não se salvou, né? Ele estava envolvido com a violência, mas eu acredito que a trajetória também da nossa família possa ter propiciado isso, porque todos nós somos negros.
Responsável por um estudo que traça o mapa da violência no Brasil, o sociólogo Júlio Jacobo afirma: as estatísticas de assassinatos comprovam que a violência tem um recorte racial.
A partir de 2002, por exemplo, já havia uma vitimização negra no Brasil. Morriam proporcionalmente 70% mais negros que brancos. Isso, quando é jovem, morre praticamente 90% em 2002, mais jovens negros que brancos.
A cidade estrutural é um dos cenários brasileiros dessa violência. Região de periferia, a poucos quilômetros do centro de Brasília, na estrutural, 71% da população é negra. E a renda média mensal por morador é de meio salário mínimo. Na periferia da capital do país, quase ninguém quer se identificar quando o assunto é a violência. Mãe de 3 filhos, auxiliar de serviços gerais Edna, conta que a família vive uma história de enfrentamentos cotidianos com a polícia.
Primeiro eles chegam batendo, eu já levei spray de pimenta na cara, já levei chute da polícia, por chegar querendo saber o que, que aconteceu com meu filho menor, com o filho do vizinho. Um dia eu falei que ia entrar no camburão, que ia junto, que eu tinha direito, que eles eram menor. O policial me arrastou dentro do camburão, me jogou no chão e me chutou. Pobre, preto, não tinha como. Você vai atrás, a polícia ri, fala que tem que ir na corregedoria, que não dá nada, não adianta você ir lá, porque o certo é a polícia.
Edna sabe que a violência que atinge os filhos dela, muitas vezes acaba em morte. Segundo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nossos policiais estão entre os que mais matam no mundo. Nos últimos 5 anos, a polícia matou mais de 11 mil pessoas, média de 6 mortes por dia. Nos documentos oficiais sobre essas mortes em confrontos, o policial pode usar o termo resistência seguida de morte ou auto de resistência como justificativa. As vítimas, jovens quase sempre pobres, quase sempre negros, que vivem em comunidades na periferia. Em audiências na Câmara, parlamentares já ouviram denúncias dos movimentos negros, que alegam, na prática, os autos de resistência funcionam como uma espécie de licença para matar. Os deputados analisam um projeto de lei que prevê medidas para garantir a apuração com rigor no caso de mortes em confrontos com a polícia. Um dos autores da proposta é o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo.
Quando houver um auto de resistência, ele tem que ser profundamente investigado. Investigado pela polícia, com a presença do Ministério Público e com a presença também da Defensoria Pública.
Deputados de uma comissão externa que acompanha o desenrolar de episódios de racismo no futebol sugeriram outras mudanças na lei para combater o problema. Entre elas, o aumento da pena de injúria racial para até 5 anos de prisão. Da Rádio Câmara em Brasília, Carolina Nogueira.
Amanhã, na terceira e última matéria da série sobre os negros no Brasil, vamos falar sobre as leis existentes e as propostas ainda em debate no Congresso e que afetam diretamente essa população. Vamos ver também como a falta de representantes negros no parlamento pode dificultar a conquista de novos avanços. Esta série vai ao ar de segunda a quarta-feira em 3 horários. 6h20 da manhã, às 15 para as 2 da tarde e às 11h10 da noite.
Reportagem especial.